Audiobook grátis apresenta. Quando, ao cair da noite, a mãe senta nos joelhos o filho amado e o interroga sobre os feitos do seu dia, para censurá-lo ou aplaudi-lo, como é feliz quando tem, para fortalecer a sua consciência, a contar-lhe um fato heróico ou um sentimento sublime, documentados por uma simples notícia de jornal ou uma audição de acaso. A sua alma profética adivinha que coisa alguma comoverá mais profunda e utilmente o seu rapazinho do que o saber que no seu tempo, na sua cidade mesmo, a hora em que ele brincava com seu peão, ou escrevia os seus temas, ou dormia regaladamente o seu sono, havia um homem da mesma raça, da mesma língua, seu semelhante em tudo, que arriscava sua vida para salvar a vida de um estranho, escalando janelas incendiadas, atirando-se às ondas impetuosas, atrevendo-se, enfim, aos perigos de uma morte horrível e quase inevitável. São as melhores páginas para a alma, estas páginas vivas, ainda quentes do calor do sangue, ou empapadas pela inundação das lágrimas. Percebendo isso, não há mãe que se não comova, quando, relatando-as ao filho, vê nas transparentes pupilas dele despontar e dilatar-se a flor dourada da generosidade e do entusiasmo precoce. Sei que, ao contrário de tudo que é regido pelas leis naturais, os heróis do passado, vistos através da distância dos tempos, em vez de diminuírem crescem de estatura mais a verdade também é que essa lente mágica, agiganta-os até ao ponto de os tornar como deuses, mais fáceis de admirar que de imitar. O conhecimento dos grandes homens da antiguidade serve para a cultura do espírito, mas não sei se terá o mesmo proveito para a do sentimento. Eles permanecem imóveis no seu tempo, em um meio que foge à nossa perspicácia e em que se destacam como entes sobre-humanos para o culto das gerações sucessivas. As crianças, lendo ou ouvindo as suas façanhas, têm uma certa desconfiança da sua autenticidade, ou o pressentimento de que nos tempos modernos elas seriam absolutamente impossíveis. De resto, o que está nas crônicas e nos livros pode ser ficção. Quem viu? Quem relatou? Homens que talvez tivessem mentido ou simplesmente exagerado, e que dormem há muito frio sono em túmulos dispersos e ignorados. Agora o que não é mentira, o que parece feito da carne quente e não das cinzas frias, é um caso de altruísmo que o nosso jornal nos contou esta manhã, com um comentário banal, na frivolidade apressada de quem vê tudo do alto e quer seguir para diante, em desempenho de outras atribuições. Este caso, passado entre nós, atestado por pessoas nossas conhecidas, ainda tem uma palpitação de vida e pode reproduzir-se nesta mesma hora, daqui a pouco, ou amanhã. Que belo partido tiram as mães inteligentes dessas lições do acaso. Às vezes o fato parece tão insignificante que se some em um canto do periódico, sem atrair a atenção de ninguém, tal qual como uma mulher desconhecida e feia se some numa esquina. Passou, viram-na, mas não houve quem lhe tirasse o chapéu ou sequer a acompanhasse com a vista. Por mais que bramem contra o egoísmo e a maldade destes tempos, olhem que há por aí muitos exemplos de abnegação e de bondade dignos de toda a nossa reverência. Lendo-os, na maior parte das vezes, levantamos os ombros, não fazemos caso. É que a notícia, feita sobre o joelho, vinha mal enroupada, com falta do estilo que seduz e obriga a comoção. Refletindo, porém, um bocadinho, a educadora perspicaz pesca, no lodo que as sessões policiais revolvem, pérolas de inapreciável valor. O resto depende da habilidade dos seus dedos, quando as mostrem à clara luz para fazê-las admirar. Há quem proíba meninas e rapazinhos a leitura dos jornais. Por mim não me parece que haja nisso bom senso. O jornal é toda a alma da cidade, com os seus vícios, as suas misérias e as suas glórias, que fazem tremer de horror ou de entusiasmo, e que, melhor que todos os livros de filosofia, ensina a conhecer o coração de um povo. Que descortinará o jornal mais indiscretamente do que descortina a rua, onde a mocinha, incitada a faceirice por elogios sem termos, entrevê os graves amigos do papai conversando com as cocotes, sentindo nas faces puras o bafejo de todas as tentações, desde as do luxo das vitrine até as do jogo, em bilhetes de loteria que flutuam diante dos seus olhos, sacudidos por mãos teimosas e impertinentes. Ah, o jogo! Por toda a parte se alastra a mania das rifas e das loterias, algumas casas mesmo do comércio especulam com a sua sedução. Há já sapatarias, alfaiatarias, casas de papel ou de joias, que oferecem coupons sujeitos a uma fortuna de acaso, que habilita uma pessoa a alcançar, de graça, um terno novo, um par de botinas, ou meia dúzia de lápis. Ora, estes colpons e bilhetinhos de azar entram pelas portas e pelas janelas, como que trazidos pelo vento, e são sempre as mãos curiosas dos rapazinhos que primeiro os agarram, os reviram e os estudam. Parece nada? Pois nessa insinuação manhosa de economia caseira está uma terrível ameaça de ruína. Sei que há algumas mulheres que, sem cogitarem que o germe de uma grande chaga é quase sempre um átomo invisível, acoroçoam os filhos a espalhar entre os colegas de escola cartões em que flutuam promessas, que, quando se cumprem pervertem, e quando se não cumprem desesperam. Uma vez, descia eu à praia de Botafogo, ao calor brando de um dia sem sol, quando ouvi, com frofro de uma saia de seda, a voz de um menino dizer a uma moça que ia ao seu lado: "Olhe, mamãe, já passei 5 coupons da chapelaria e ainda não tirei nenhum chapéu." "Aquele lamento", respondeu ela, com a sua linda voz bem timbrada, "continua, que há de chegar a tua vez." Passaram ligeiros, ela repanhando a sua linda saia de seda cor de gravanço, ele impertigado na sua farda de colegial. Ficou um rastro de aroma no ar. Estremeci. Mãe e filho. Ele queixava-se da má sorte do jogo, ela incitava-o a continuar. "Então, não é verdade que a rua tem revelações extraordinárias, confidências imprevistas e absurdas?" Em 4 palavras apanhadas no ar, vi toda nua a alma daquela mulher perfumada e ligeira, que já se sumia na primeira esquina, sob a umbela rendada e rosa do guarda-sol, que era como uma flor de que ela fosse a haste. Ora, se aos filhos dos ricos, que têm meias finas e roupas caras, interessa o bafejo da sorte que lhes conceda um chapéu vulgaríssimo ou umas botinas ordinárias, e medem que anseios de coração terão os seus colegas pobres, para quem esse chapéu representaria um luxo a que estão pouco acostumados. Com igual razão, se a mãe rica condescende com um, continua, a mãe pobre, sabendo que o filho tem no bolso papéis que o habilitem a ter, sem gastar um vintém, um terno novo, uma carteira ou um relógio de ouro, suplicar-lhe-á que se avie na aquisição ainda de outros bilhetes, tanto mais que a flanela do seu casaco já está poída, ameaçando o fim próximo. Ó! Oh! Estes terríveis papeizinhos que o vento espalha pela cidade e faz entrar pelas janelas e portas das casas de família onde há rapazes, como se para a mão ensinamento e perdição deles não fosse de sobra a rua, onde? Do suare ao matim, roule le grande pelchetre. Le azarde, no ar flambeal de Cécile de Nuit. Como disse o adorável Musset. Quantas e quantas vezes, o próprio chefe da família se gaba distraída e imprudentemente, diante dos seus filhos, de ter ganho nesta ou naquela espécie de jogo. No que ele não repara, arrastado pela sua influência, é como as crianças arregalam os olhos de espanto, seduzidas por aquele triunfo que ainda desconhecem, mas cuja meia percepção os enleia e os atrai. O trabalho que as mães têm, para destruir pela raiz aquele desejo de imitação, que tão depressa nasce e se avigora, é tremendo. A luta é surda, feita minuto a minuto, com uma vigilância extenuadora, visto que o inimigo a cerca de todos os lados. Mas também, quando à noite o sono e o cansaço cerram as pálpebras dos filhos, e elas se acercam dos seus leitos, sentem que a sua mão que abençoa procura em um esforço, talvez vão mais sempre puro e bem intencionado, levar aquelas almas para um largo futuro de paz e de ventura.